As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Henrique Anes.
A importância do rádio foi, para mim, foi muito importante, muito importante. Sendo que o rádio, eu via muito tempo o rádio nessa época. Aí eu comecei a frequentar o rádio e tocar com os grandes violonistas daquela época. Zé do Carmo, Romualdo Miranda, o Canhoto da Paraíba, Aníbal Carneiro, o Hernani Reis também, o violonista moderno, o Miro e outros. Entendeu? Então foi minha formação popular, tocando com os grandes chorões de Pernambuco.
Rádio, a sua melhor companhia.
Estamos apresentando Roda de Choro.
Roda de Choro especial dedicado integralmente ao lançamento do songbook do violonista e compositor potiguar Tico da Costa. Sara Fráquia, responsável pela produção do songbook, está nos acompanhando por todo o programa, contando os detalhes da obra. A gente ouve ao fundo Bico de Galinha, composição de Tico da Costa, na interpretação de Diogo Guanabara no bandolim, acompanhado de Regional. Ouça mais. Sara Fráquia, vamos falar do virtuosismo de Tico da Costa. Você que é viúva e produtora dele, costuma dizer que o violão era uma extensão do corpo dele, que ele fazia o que queria com o instrumento. Qual foi a formação dele e qual era a relação dele com o violão?
O Tico da Costa saiu de Areia Branca porque lá, naquela época que ele estava estudando, fazia escola, colégio, não tinha escola para ensino médio. Então veio para a capital, Natal, morar na casa da avó materna. Ele cursou o ensino médio na Etferne, que naquela época seria o que é hoje o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN. Lá no IF ele conheceu a professora do coral, Lourdes Guilherme, que aqui é uma pessoa muito conhecida, tem escola, tem rua, com o nome dela, que reconheceu de imediato o talento para música que o Tico tinha, né? E providenciou uma bolsa de estudos para ele estudar música na Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E, paralelamente, ele estudava música no Conservatório Pernambucano durante esses 4 anos. Depois ele migrou para Roma, Itália, onde ele continuou seus estudos de violão clássico, porque naquela época não tinha violão popular, na renomada Escola Santa Titília. Agora, ele tinha bem claro isso, ele nunca quis ser concertista, ele não estudava violão para ser concertista, especificamente concertista clássico. Ele pretendia adquirir técnica e se aprimorar no violão, conhecer o violão com toda a profundidade. O conhecimento dele chegou a tal grau que ele pegava no violão com a maior leveza e firmeza ao mesmo tempo. Assim, com muita improvisação, arpejos, nunca tocava uma mesma música da mesma forma. Ele dizia que quando a música vinha, tinha que parar tudo, senão ele perdia a ideia musical. A relação dele com o violão era simbiose pura. Era maravilhoso ouvi-lo tocar violão.
Sara Fráquia, então, o songbook lançado em janeiro de 2021, traz diversas composições de Tico da Costa em diversos gêneros. Eu gostaria que você falasse exatamente da vertente compositor deste gênio brasileiro.
Ele compôs mais de 2.000 músicas, entre instrumentais e canções. Por aí você vê que a maior parte da obra musical dele é inédita. Ele compunha diariamente, quase que compulsivamente. Tinha dias que fazia uma, duas ou várias músicas. Ele mesmo dizia que escrevia o seu diário compondo canções, né? Ele não era conhecido no meio musical como músico de música instrumental, mas compôs centenas deles, centenas. Este songbook, Tico da Costa, da Choro Suite, é de um CD inteiramente instrumental que ele gravou em Nova York entre os anos 1999 e 2000, pelo selo Black Salt Records, com a produção musical de Olivier Glissant. Quando a ideia vinha da música, ele parava tudo para escrever a partitura. Ele escrevia já letra e música ao mesmo tempo quando compunha a canção. Às vezes deixava os meninos na escola atrasados, porque enquanto estava dirigindo ou o sinal estava vermelho, vinha uma composição. Encostava o carro e começava a compor, e os meninos tinham que ficar calados. Os meninos várias vezes presenciaram isso, eu também. Muito, muito mesmo.
Para o segundo bloco musical do programa, você selecionou Bico de Galinha e Cabeça d'Alho, que são composições de Tico da Costa. Eu gostaria que você fizesse um comentário pra gente.
Olha, Rui, um dia, arrumando, né, porque até hoje estou arrumando as coisas de Tico. Ele já partiu há 11 anos e ainda tenho coisas para destrinchar. Um dia eu descobri uma pasta com as partituras preliminares do CD Choro Suite, que dá nome a este songbook que eu lancei agora em janeiro. Na maior parte das músicas, das partituras, no verso ou no pé da partitura, continha textos manuscritos, onde ele registrava o motivo da sua inspiração. No caso de Bico de Galinha, ele escreveu: de manhãzinha fui ao meu galinheiro e, observando, concluí que a bicada da galinha, quando ciscas, zanza, zonza, sem lado para ir, sem programa de passeio, sem rotina a seguir e sem pensar muito no que improvisar nesse jazz da vida. O bico de galinha como um solo ad libitum, completamente livre. Daí o título deste chorinho. Já no chorinho Cabeça d'Alho, Tico escreveu no verso da partitura: músico da melhor estirpe, bom de choro, como faz falta. Porém, Rui, eu não sei quem foi esse músico, porque eu nunca tinha visto esse escrito, né? Senão teria perguntado a ele em vida. Não sei quem foi esse músico, ele não escreveu o nome. Eu suponho que deva ser alguém do período dele em Recife. Se, por exemplo, alguém está escutando esse programa e sabe quem é Cabeça d'Alho, é um apelido, né? Óbvio. Aí, por favor, eu quero saber. Quero saber.
Ok, vamos lá.
Diogo Guanabara, para os aplausos de vocês. Thank you.
A gente ouviu Bico de Galinha e Cabeça d'Alho, composição de Tico da Costa, a primeira na interpretação de Diogo Guanabara no bandolim e a segunda com Sandu Johnson, na flauta transversal, acompanhado de regional.